Boa noite, família. Boa noite. Aleluia. Boa noite para você que está em casa também. Coisa linda, hein? Dê um forte aplauso a Jesus de verdade agora. Isso. Dá uma glória a Deus aí. Tempo maravilhoso. Que tempo gostoso, né? Coisa linda. Como é que está o público das sete aí? Tão animado? Tão feliz? Meu Deus, eu quero muito glória a Deus hoje, amém? Você veio carregadinho de glória a Deus? Passou um dia gostoso? É, foi bom o almoço? Quem almoçou gostoso? Levanta a mão, dá um tchau para mim que almoçou gostoso. Quem almoçou na casa de alguém, não gastou nada hoje? Levanta a mão aí, olha aí que coisa linda. Isso é maravilhoso, né? Domingo a gente está aí, irmão. A gente está aí facinho para um convite, tá? Facinho para um churrasco, né? Se você é de uma região aqui, pô, a gente tá cheio de região aqui na igreja, né? Falei agora ali com uma família do Pará, tava aqui no culto das 5:30. Aí eu, pô, e tem agora comidas típicas, né? Já tô até meio enjoado de uma comida mineira aí por causa de alguém que veio de Minas. Mas aí se você é do Pará... Quem é do Pará? Tem alguém do Pará nessa hora aqui, não? Não? Aonde? Cadê? É, ali está difícil o convite ali, porque já estão uma década na igreja e não aconteceu nada ainda. Eu quero o coração mais sensível, quero o coração mais sensível. Tá? Convida, irmão, convida que nós estamos facinho demais, amém? A gente está nesse mês e abrimos hoje esse mês falando de mentes criativas. Mentes criativas. Quem sabe o que está escrito ali em inglês? Porque nós somos uma igreja das nações, amém? Quem arrisca? É cadeado, pastor, é cadeado, cadeado em inglês. Sabe, queridos, nós estamos nesse mês, se você tem problema com inglês, eu tenho uma solução para você. Você sabia que eu tenho uma solução para você? Nações Cultura. Nações Cultura. Estamos celebrando, inclusive, na última semana, os primeiros 100 alunos do Nações Cultura. Aplauda mesmo, já que você não se inscreve, pelo menos aplaude, irmão. Quem faz inglês lá no Nações Cultura? Levanta a mão aí. Eu não vou pedir para você traduzir, porque eu não quero comprometer. Mas essa é fácil, hein? Essa aqui é fácil. Então a gente está falando desse mês sobre mentes criativas para você desbloquear a tua mente. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Você tem uma mente criativa. Acredite. Isso pode estar aí escondido debaixo de trauma, dor, debaixo de uma palavra que entrou no teu coração e não saiu. Mas você tem uma mente criativa. E durante todo esse mês nós vamos explanar aqui, falar a respeito disso, para que você desbloqueie a tua mente a partir dos pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, e não dos pensamentos que nós temos a nosso respeito. É importante demais isso. Você redirecionar. E você, assim como Jeremias, ouvir Deus falando: só eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal. Nesse mês você vai ser surpreendido pelo Espírito de Deus, começando por hoje, amém? Querido, não existe uma ferramenta mais intensa e mais potente dos céus para trazer criatividade para o homem na terra do que a fé. Não tem. É algo que Deus nos deu, que Ele só nos deu. É algo que só os filhos têm. É algo que só aqueles que confessam Jesus recebem. A fé. Então a fé é a maior ferramenta de criatividade, porque você consegue acessar a mente de Deus, o coração de Deus, e você consegue trazer o mundo espiritual diante de um mundo natural. Eu quero falar sobre fé nessa noite. E o tema é: em obras, desculpe os transtornos. Nós precisamos estar em obras. Quando eu leio Hebreus 11:1, a gente tem uma interpretação direta, e o escritor de Hebreus fala a respeito de fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção de coisas que nós ainda não vemos. Olha só como a gente tem que ser criativo. É uma realidade que eu espero viver e eu tenho convicção daquilo que eu ainda não vejo. Aquilo ainda não é concreto, não é tangível, ainda não existe nos meus olhos naturais. Mas eu já construí na minha mente criativa, conduzida por Deus. Isso é poderoso demais. Mas só quem acessa isso é quem é governado e dirigido pelos céus. Então, quer ter uma mente criativa? Mova-se na terra por fé. Mova-se na terra por fé. Pare de copiar, pare de fazer igual a maioria, pare de modelar quem deu certo. Peça a Deus e Ele vai dar algo fresco para você. Você vai começar a beber água limpa, você vai ser precursor, você vai ser aquele que vai criar e outros vão copiar a partir de você. Quem recebe isso? Diga amém. Sabe, querido, alguma coisa precisa estar acontecendo dentro e fora de você. Você precisa estar em obras. Alguma coisa precisa estar acontecendo. Eu vejo pessoas que se encontram um dia, depois passa um mês, dois meses, três meses, você encontra essa pessoa de novo. Sabe o que está acontecendo? Nada. Sabe qual é a notícia, a novidade que essa pessoa conta? Nada, nenhuma. Fala de crise, fala de uma dificuldade, fala de um problema, fala de uma mágoa. Fala de um negócio que não deu certo, mas não tem nada acontecendo, não tem um plano, não tem um desejo, não tem um sonho. Meu irmão, me procura para dizer que você fez alguma coisa e não deu certo, e isso já é evolução. O fato de você já ter começado, você ter tentado, já é evolução. Alguma coisa precisa estar acontecendo, dentro e fora de você. As pessoas precisam olhar para você e pensar assim: o que está acontecendo contigo? Como você mudou? Nossa, eu estou olhando para a tua vida e parece que mexeu tanta coisa, mudou tanta coisa. Aí você vai dizer: meu irmão, eu estou em obras. Eu estou em obras, desculpa aí se está incomodando, mas eu estou em obras. Tem coisas acontecendo comigo. É só assim que a gente consegue viver conduzido e guiado por Deus. Vocês estão comigo? Vamos ler Tiago, capítulo 2, o verso 14, que é em cima desse texto que nós vamos discorrer nessa noite. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, o que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas. Fé e ação juntas. Fé e ação juntas. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. E ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam, que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te pedimos nesse instante, fala ao nosso coração, que a tua palavra, Senhor Deus, possa continuar separando aquilo que é razão de emoção, alma e espírito. Que continue a cortar e separar aquilo que é meu e aquilo que é teu. Continua, Senhor Deus, a construir um caráter segundo o caráter de Cristo. E dá-nos uma dimensão, Senhor Deus, de sobrenatural nesse mundo natural. Que a tua palavra traga uma transformação, Senhor Deus, na minha vida nesse dia, ao ponto de eu sair daqui gerando transformação por onde passar. Nós consagramos esse tempo em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Sabe, queridos, Tiago está discorrendo aqui sobre alguns tópicos da vida de fé. E nesse texto que eu acabo de ler, de forma especial, Ele está falando sobre um movimento. Ele está falando sobre algo que Deus nos deu, que é a fé. A fé é o alimento do justo. A fé é o nosso caminho para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo vai viver por fé. Então a fé foi um presente que Deus nos deu. E se Deus nos deu, eu preciso cultivar, eu preciso trabalhar nela, eu preciso fazer da fé algo que cresça, que evolua. Agora, se eu abandoná-la, se eu deixar de vivê-la, ela vai morrer em si mesma. A culpa é de quem deu ou a culpa é de quem recebeu? De quem recebeu. É por isso, querido, que é impossível agradarmos o coração de Deus sem fé. Por quê? Porque é o mecanismo para nós vivemos na terra dizendo: Senhor, eu acredito em Ti. Quando eu me movo por fé, eu estou dizendo para Deus: eu dependo de Ti. Quando eu faço as coisas por fé, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu estou fazendo porque Tu és comigo. E é por isso que o justo vive por fé. Eu vivo na dependência daquele que me designou. Eu vivo na dependência daquele que me instruiu. Eu vivo na dependência daquele que habita em mim. É interessante que nesse texto, Abraão ele faz citações, e ele cita dois grandes personagens bíblicos. Ele fala de Abraão e fala de Raabe. Quando cita Abraão, ele fala do movimento de Abraão, que a sua fé é consolidada quando Abraão se move. Quando Abraão se move e Deus chama Abraão, Deus pede a Abraão seu filho Isaac. Abraão então pega o seu filho Isaac, vai a caminho de Moriá, e o texto fala que durante 3 dias e 3 noites Abraão está na sua caminhada de entrega. Abraão estava se movendo por fé. Abraão estava movendo, sabe, se movendo na terra por fé. E isso agrada demais o coração de Deus. Isso agrada demais. Então Abraão se move por fé, ninguém estava entendendo nada. Ninguém estava entendendo o que iria acontecer. O seu filho Isaac fazia, sabe, indagações, perguntava coisas o tempo inteiro, mas Abraão estava se movendo por fé. Até chegar no cume do monte, e no momento que ele iria sacrificar o filho, porque o Senhor pediu, Deus fala assim: não. Eu só queria ver se você de verdade está sensível à minha voz. Eu só queria perceber se de verdade você está vivendo por aquilo que eu te dei, que é fé. E naquele momento, no momento exato que ele ia sacrificar o filho com um cutelo, como o texto diz, o Senhor providencia um cordeiro. E naquele momento, a fé de Abraão, ela se transforma numa obra que até hoje nos ilustra a respeito de um homem que foi considerado o pai da fé. Então Deus, ele plantou dentro de cada um de nós uma porção de fé. Agora, se eu movê-la, se eu me movimentar através dela, ah, querido, grandes coisas vão acontecer. Se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o texto diz que eu vou poder dizer a esse monte: saia daqui, lança-te no mar, e vai acontecer. Por quê? Porque não depende de mim, depende de quem me deu. A fé é um instrumento de Deus, mas o agir na terra é uma ação minha. Você está entendendo, sim ou não? Você está entendendo? Senão eu falo de novo, a maioria falou, não falou nada. Não está entendendo? Chama os comerciais, por favor. Quem dá fé a Deus? Mas nós precisamos nutri-la sobre a terra. Nós precisamos movê-la sobre a terra. Aqui fala sobre Raabe também. Ela esconde os espias. No momento que estavam sendo perseguidos, ela esconde eles e depois os libera por um novo caminho. Querido, ela estava correndo grandes riscos, mas ela se moveu diante de uma palavra de Deus. Ela se moveu por fé. Você não quer correr risco? Você não viva por fé, então. Você não quer dar um passo sem saber o que vai acontecer depois? Então você não vive por fé. Tem coisas que você vai fazer e você vai dizer: Senhor, eu tô indo, paizinho, porque tu está conduzindo. A fé é muito mais do que teoria, querido. É muito mais. A fé sem obras, ela é morta. Tiago fala: se você não tiver frutos da fé que você diz ter, ela já está morta. É por isso que ele fala: fala aí da tua fé e eu falo das minhas obras. Você pode julgar essa igreja, essa casa. Tenho certeza que ninguém aqui faz isso. Mas se você fosse julgar, eu ia dizer assim para você: mostra aí a tua fé, que eu vou mostrar as obras dessa casa. Eu acabei de citar aqui, a respeito do Nação Escultura, O Nações Cultura é uma história que há 8 meses atrás não existia. Não existia Nações Cultura. Mas num determinado momento de oração, nós estávamos conversando, o Espírito Santo moveu meu coração e falou: é hora de entrarmos na cultura da cidade. É hora de começarmos algo culturalmente em Criciúma. Algo que tem essência. Precisamos começar. Então eu reúno algumas pessoas e digo: nós vamos criar uma escola cultural em Criciúma. Essa escola vai ter dança, essa escola vai ter aula de canto, de música e outras tantas coisas que surgirem. Vamos atrás de um lugar, não tínhamos nada. E não tínhamos também dinheiro. Não tínhamos também recurso. Mas a partir de uma direção dos céus, a gente começou a agir na terra. Isso é fé. Isso é fé. Então a gente começa, aluga um lugar, transforma aquele lugar, investe quase 200 mil reais naquele lugar, e esse dinheiro foi vindo, provisão de Deus, provisão de Deus, provisão de Deus, as coisas foram indo, pessoas foram sendo levantadas. Nós não tínhamos professor, nós não tínhamos funcionário, e de repente Deus colocou um professor aqui, outro lá, outro ali. As coisas foram evoluindo, 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 fomos nos movendo, e hoje eu posso falar de uma obra que foi construída por fé. E hoje nós temos 5 funcionários, direto, e 100 alunos. Não é uma conta perfeita, mas quando você recebe uma direção de Deus e se move na terra, fique tranquilo, as obras vão glorificar o Senhor. Pastor, eu estou travado, pastor, eu estou parado, vou falar de você agora então. Nós vivemos em meio a uma geração de cristãos teóricos, sabem tudo, mas não vivem nada. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos teóricos, sabe de tudo, irmão, mas sabe de tudo, sabe julgar, sabe amar, sabe falar mal, sabe falar bem, sabe de tudo, mas não fazem nada. Teoria, eu sei o que é dízimo, eu sei o que é oferta, eu sei o que é sacrifício, eu sei o que é primícia, mas não faz. Eu sei o que é amar o próximo, eu sei o que é amar a Deus, eu já ouvi o pastor pregar, eu já vi o pastor repregar, despregar, eu já vi tudo, mas não vivo nada. Vivemos uma geração assim. Eu estou falando agora de um contexto bíblico e religioso cristão. Mas isso está acontecendo em tudo quanto é lugar. As pessoas sabem o que é certo e fazem errado. As pessoas leem a cartilha a respeito do que é correto, mas fazem aquilo que é incorreto. Mas por que que a gente vive essa realidade? Por que que a gente está vivendo dentro de uma mera teoria cristã? Porque a gente não tem gerado obras a partir de uma palavra de fé. A gente não tem gerado obras a partir de uma palavra de fé. Rejeitam as obras dos outros tentando provar a sua fé. Isso é o que mais vejo. Ô pastor, mas aí tu está julgando. Não, querido, aquilo que a gente vê não é juízo. É uma constatação. É diferente demais. Tem gente que, para segurar o seu conceito, julga a obra do outro. Para segurar e para manter a sua fé religiosa, julga a obra do outro. Ah, mas aquela escola lá, ah, mas aquela cafeteria nem precisava. Ah, mas aquele negócio de expansão fala de negócio e não fala de Deus. Enquanto você está tagarelando, todos esses instrumentos estão ganhando vidas para Jesus. Enquanto você está na tua teoria da religião, todos esses instrumentos estão sendo usados e conquistando vida para Jesus. Meu irmão, para de ser teórico. Começa a se mover. Começa a receber uma palavra direto de Deus, sair daqui e praticar. Ah, Senhor, eu vou praticar aquilo que tu me deu, eu vou desbloquear essa minha mente natural. Eu vou começar a ouvir a Deus e obedecer. Esse é o jeito, amém? Aí Deus me deu uma historinha aqui. Querido, se você tem fé, você vai incomodar alguém. Uma pessoa sem fé não incomoda ninguém. Pensa naquele cara que, ah, eu não torço para time nenhum, eu não falo de política, cara, aquele cara, eu nem gosto de uma pessoa assim. Eu gosto de discussão, né, Elton? Vamos discutir corte de cabelo, irmão. Eu e o Elton estamos numa discussão eterna de corte de cabelo, aí, pastor Elton. Para mim, ele está num corte argentino puro. Quem concorda comigo que já viu o corte de cabelo dele? Aí. É argentino, irmão. Tu vai ficar 1 mês sem pegar o microfone agora. É 1 mês. Até tu esquecer disso. Mas o irmão não fala nada. Não. Sabe, se você tem fé, você está incomodando. Porque as pessoas estão olhando para você dizendo assim: meu Deus, que loucura que você está fazendo. Que loucura, Andrei. Saí de Uruçanga e vim morar em Criciúma. Que loucura, Maurício e Lu. Saí de São Paulo e vim morar em Criciúma. Você é louco, cara. Que loucura. Vou pegar os irmãos que não vieram no culto. Cadê a Maria? Está aí? Maria e o Dani? Olha, não adianta. Eu sempre pego alguém. Sempre pego alguém no pulo. E não adianta esse negocinho de casa, hein? Irmão, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: que loucura. Que loucura você abandonar isso, fazer aquilo. Que loucura você começar uma empresa debaixo de uma direção de Deus. Que loucura você se mover. Que loucura a oferta que você entregou no altar. Se tem fé, vai incomodar alguém. Esse é o jeito. Agora, se não tem fé, irmão, vai passar despercebido. Se não tem fé, passa despercebido. Ah, ninguém sabe o que acontece contigo, o que você faz, o que você não faz, está tudo igual, está tudo mesmo, ninguém pergunta se tem novidade na tua vida. Mas tem aqui um jeitinho que Deus colocou no meu coração para a gente descobrir algumas coisas. E o Senhor me levou aqui a pesquisar sobre árvore. Você até pode ter uma árvore frutífera plantada no quintal, mas se ela já estiver morta, acredite, ela não vai gerar mais frutos. Ela até continua sendo uma laranjeira, você vai dizer: ó, uma laranjeira. Mas não espere colher mais laranja dela. Sabe o que acontece? A gente tem usado aquilo que Deus deu para outros fins, que não os frutos. Às vezes você tem uma árvore aí, igual essa. Não, bota a sequinha, isso. Cadê a seca? Aí, a seca. Você tem uma árvore assim, isso era uma laranjeira. Aí ficou assim. Mas aí você deixou lá no fundo do quintal e você vê ainda uma laranjeira. Aí você esticou um varal, a mulherada gosta de esticar um varal no quintal, entendeu? Você está usando a árvore para amarrar o cachorro, sei lá o que você está fazendo. Você está usando para outros fins, mas você nunca mais colheu frutos dela. Sabe o que acontece? O cristão está sendo usado para outros fins e não tem mais gerado frutos que glorifiquem o Senhor. A tua vida está sendo usada para outros fins que só retornam para você. Você é uma laranjeira, mas você não gera mais fruto, mas está tudo bem, está tudo certo, eu sou um varal. Pastor, eu me transformei num varal. Pastor, eu me transformei num poste para amarrar cachorro, de raça, é claro. Sabe, querido, não importa essas coisas. Você tem que continuar dando frutos. Mas aí agora a gente vai descobrir cientificamente, pesquisei no Google, dei um Google, um diagnóstico aqui sobre a saúde de uma árvore. Mas olha que incrível, para a gente fazer uma correlação com a saúde de um cristão. Aqui fala, o diagnóstico sobre a saúde de uma árvore. Passo 1, consiste em quebrar um galho fino e verificar se ele vai dobrar ou se vai romper com o estalo. Verifique também se internamente o galho está seco ou úmido. Lembre-se que as áreas vivas têm galhos verdes e flexíveis. Uau! Aí no passo 2, realize uma pequena raspagem na casca da árvore, utilizando uma faca ou até mesmo a unha, e procure por uma camada verde debaixo da casca, que esteja úmida ao toque. Caso essa camada esteja marrom e seca, significa que o galho está morto. Interessante. Interessante esse exame a respeito de uma árvore que está morta ou viva. E eu tiro três coisas, que foram as três coisas que o texto, esse texto é um texto científico, diz para que a gente observe se a árvore está viva ou não. Então fala sobre a área verde, sobre a parte interna úmida e sobre os galhos flexíveis. Três coisas, três características. Quando eu olho, querido, para essa coisa do verde, me vem na hora maturidade. Quando eu olho, querido, para essa história de estar verde, eu penso na hora algo que ainda está num processo de evolução, algo que ainda está num processo de desenvolvimento, algo que ainda está num processo de crescimento e de maturação. Se está verde, está ok. Se está verde, ainda está no processo. Há duas semanas atrás, nós fizemos uma viagem e fomos para o Chile. Eu e Cris e as crianças. E nós fomos lá para rever pastores amigos e uma igreja que praticamente é uma igreja mãe da Igreja das Nações. A Igreja Mananciales, do pastor Marcel e pastora Karina. E fomos até lá mesmo numa viagem rápida. Nós sentimos no espírito que precisávamos estar lá. E fomos até lá e ficamos 2 dias lá com eles. Mas foi intenso. Mas sabe por que a gente foi até lá? Porque nós nos sentimos ainda verdes. Nós nos sentimos ainda sabe, imaturos para muitas coisas. Então nós fomos até lá para abraçá-los, para amá-los, mas nós fomos até lá também para perguntar: e aí, pastor, o que, que faz agora? Pastor, ora por mim para os próximos passos. Pastor, faz sentido comprar um terreno e construir um templo maior? Pastor, faz sentido isso ou aquilo? E de repente nós chegamos naquele lugar. Estava acontecendo uma conferência, a conferência da igreja, e o pastor Marcelo tinha convidado 3 pastores, e eu conheci 2 deles, porque o outro chegou no outro dia, e eu já tinha vindo embora. E de repente eu estou sentado à mesa com o pastor Marcel, pastor Edmundo Gui e o pastor Andrew Corson. Pastor Edmundo Gui é da Guatemala, e ele tem 30 mil membros na sua igreja. O pastor Andrew Corson é o pastor da Colômbia. Ele é australiano e foi ainda pequeno para a Colômbia, seus pais missionários. E hoje ele pastoreia uma igreja com mais de 100 mil membros. São 40 mil pessoas por domingo na igreja. Ele tem que distribuir pulseiras para as pessoas não repetir o culto, porque as pessoas querem ficar na igreja. É igual você, né, irmão? Parecido contigo, né, irmão? Que nós temos que distribuir tornozeleira eletrônica para você vir. Saber onde está o teu sinal. Uma boa ideia, anote isso aí. Boa ideia. Na praia. Praia. É, irmão. Volta, volta, volta. E aí eu estava sentado naquela mesa e de repente eu estava ali aprendendo com aqueles homens. E ouvindo eles falar a respeito da igreja, o crescimento, o discipulado. Manutenção de como amar as pessoas, continuar amando e influenciando a cidade. Uau! Mas sabe por que a gente estava lá? Porque nós nos sentimos verdes. Agora, de repente, você é a pessoa cheia do conhecimento. Você é aquela pessoa que já sabe tudo. Você é aquela pessoa que tem a teoria perfeita. Você é aquela pessoa que não aceita, sabe, nenhuma nova teoria, nenhum novo conhecimento. Ah, que é isso? Esse moleque aí vai me ensinar? Você é essa pessoa. De repente você é essa pessoa que quando raspa o galho já está marrom e seco. Mas nós precisamos estar verdes. Significa, eu estou pronto para aprender. Eu estou pronto para evoluir. Eu estou pronto para ganhar mais conhecimento. Mas tem outra coisa. Fala sobre a parte interna dessa árvore estar úmida. E é interessante demais, querido, que para mim mostra que ainda circula alguma coisa dentro dela. E para trazer essa mensagem para a nossa vida, é a gente lembrar que tem um Espírito de Deus que está dentro de nós, e Ele ainda tem voz, Ele ainda está aceso, Ele ainda se move com autoridade. Então essa parte úmida que mostra que a árvore está nutrida, para nós é essa parte que mostra que o Espírito Santo ainda tem voz, que o Espírito Santo ainda tem acesso, o Espírito Santo ainda está falando e nós estamos ouvindo. Tem coisas que você vai contar para alguém e a pessoa vai dizer, que loucura. Mas você sabe que você precisa fazer, porque foi o Espírito de Deus que te falou. Algo circula dentro de você que ninguém consegue saber, imaginar por quê. Você está sorrindo num tempo onde todo mundo está chorando, porque algo circula dentro de você. Você está cheio de esperança num tempo onde ninguém tem esperança, porque algo circula dentro de você. E o terceiro elemento, e o terceiro processo, vamos dizer assim, de investigação, os galhos são flexíveis. Você vai tentar quebrá-los. Se ela já estiver morta, vai fazer só um estalo, tec, e quebrar. Mas se ela estiver viva, você vai envergar e vai voltar. Flexibilidade. Flexibilidade para a vida de um cristão é essencial. Sabe por quê, querido? Porque nós não sabemos como o vento vai soprar. Nós não sabemos como o Espírito vai soprar dentro desse tempo. Hoje é assim, amanhã eu não sei. Hoje nós temos uma igreja que é quadrada, amanhã pode ser redonda. Hoje nós temos uma escola de cultura, amanhã pode ser uma escola de, sei lá, de uma escola de educação primária. Boa ideia? Podemos ter várias coisas, o Espírito precisa soprar e eu preciso ser flexível. Porque de repente eu vou dizer, ah Deus, mais uma vez você falou para mim que era assim. Deus nunca vai recolher a sua palavra, mas Deus sempre vai deixar com que a gente use novos métodos. Você evangelizava jovens antigamente, querido, criando uma lanchonete no centro da cidade. E botando uma musiquinha gospel. E os jovens iam tudo lá, depois dos cultos, ficavam lá rindo, contando piadinha. Até 2 horas da manhã. E tem muitos desses jovens que estão aqui casados hoje. Agora hoje, meu irmão, se você abre uma lanchonete gospel e bota musiquinha gospel lá, quem vai? Não vai. Não vai. Mudou o jeito, mudou a forma. Geração pecadora, incrédula, não mudou o jeito. Não tinha celular, a gente fazia retiro. Meu Deus, mas era uma loucura. Todo mundo sentado, conversando e tarará, e brincando, e jogando taco, e fazendo tudo. Hoje em dia faz retiro, todo mundo ali, celularzinho, mandando mensagem para quem não veio. Mudou. Nós temos que ser flexíveis. Eu tenho que entender o que Deus quer. Eu tenho que entender para onde o vento está soprando. Mas olha só, eu tenho um caráter de evolução verde. O Espírito Santo circula dentro de mim. Uau! Não tem como eu não ser flexível. Não tem como eu dizer, Senhor, era assim, agora não é mais, fecha. Ah, Pai, nós começamos tal coisa, não deu certo, para. Eu tenho que ser flexível. E uma das coisas também dentro desse processo de você ser flexível é você passar por dificuldade, saber passar por ela. Quando você não tem flexibilidade, a dificuldade vem e te quebra. Você desiste da igreja, você desiste da fé, você desiste dos irmãos, você desiste de tudo. Porque você não soube, sabe, vir para depois voltar. Salomão fala a respeito do tempo de todas as coisas. E ele fala, há tempo de morrer, há tempo de nascer. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Flexibilidade. Flexibilidade. Então quando eu tenho isso dentro de mim, eu me torno alguém que estou produzindo coisas na terra a partir dos céus. Isso é incrível. Vocês estão comigo? A fé não é um mecanismo morto, a fé é um mecanismo vivo. Deixa eu explicar algo para vocês. Nós somos salvos mediante a fé. Mas o que nos salva, querido, não é o que nós fazemos, as nossas obras. O que nos salvou é a graça, é aquilo que o Senhor desferiu dos céus. Mas para que nós mantenhamos essa fé viva, nós precisamos movê-la. Exemplo, você tem uma planta. E você tem lá no vasinho em casa. Você precisa colocar na terra para que essa planta cresça, desenvolva ou pelo menos não morra. Mas não é só colocar na terra, você vai precisar de água. Essa planta precisa de água e essa planta precisa de luz. Esses 3 elementos você não consegue dar. Não é seu, você não cria terra. Você não cria luz. Você não cria água. Isso é a salvação. Deus, ele deu o elemento natural da salvação. Mas nós precisamos nos mover para nos mantermos debaixo desse elemento, que é a fé. Nós precisamos trabalhar, sabe, criar um ambiente de crescimento dessa fé. Um ambiente de desenvolvimento dessa fé. É como se você pegasse o vasinho todos os dias e você percebesse, nossa, essa planta precisa de sol. Você vai levar para a rua, você está fazendo a sua parte. Aí você vai ver, nossa, mas faz tempo que não recebe água, tem que botar água. Opa, você está fazendo a tua parte. Mas quem está dando crescimento? São os 3 elementos. A água, a luz e a terra. Não é você. Você só está fazendo a sua parte. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela fé que foi desferida dos céus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Viver por essa fé. Viver através dessa fé. Vocês estão comigo? Vocês entenderam um exemplo? Se a fé pode morrer, significa que você precisa mantê-la viva. Eu vejo as pessoas vivendo uma vida sem movimento, sem obras, sem transtorno nenhum. E eu penso assim, tem coisa errada. Tem gente que às vezes fala, ah, pastor, mas tu é muito acelerado. Não é sobre acelerado, às vezes você que é parado. Porque assim, irmão, às vezes uma tartaruga é rápida para você. Para quem está parado, uma tartaruga é rápida ou é lenta? Mas a tartaruga é rápida ou é lenta, no geral? Sim ou não? É rápida ou é lenta? No geral. Agora, para quem está parado, ela é rápida ou é lenta? Aí você fica julgando todo mundo. Se olha. Você vai fazer um exercício. Você vai sair do culto, Você vai lá comer o teu salada, a tua pizza ou restaurante, não sei como é que está o teu bolso hoje. Mas aí você vai chegar em casa e você vai se olhar no espelho e vai, que árvore que eu sou. Não pergunte para a esposa, que a chance de ela já quebrar um galho teu é... Então assim, que árvore que eu sou? Será que eu sou verde, flexível, úmido? Será que eu estou nesse processo? Para você manter viva, você precisa agir, se mover, renovar. Mas entenda, muita gente vai ficar incomodado perto de você. Querido, ontem teve um monte de inauguração aqui na cidade, né? Sim ou não? Sem falar de política, mas falando da cidade, teve um monte de inauguração. Teve praça, teve, como é que é o nome lá de cima? Observatório? Mirante. Mirante, Praça do Congresso, teve bastante ruas aqui na cidade. A gente via as obras, sim ou não? Gerava um certo desconforto, incômodo, transtorno, aquela coisa toda. Mas olha aí, deu fruto. Tem coisa nova na cidade, tem lugar para a gente visitar. Agora, se as pessoas não observarem nada na tua vida, nenhum movimento, nada, uma incomodaçãozinha, significa que você não está se movendo. Você não está se movendo. Porque quem se move por fé gera transtorno por onde passa. Atos capítulo 17, verso 6. Aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui, perturbando nossa cidade. Sabe, queridos, esse é um texto que relata a chegada daqueles que estavam impulsionando o evangelho. Paulo vai chegando às cidades e de repente os líderes religiosos e os líderes da cidade começam a olhar e dizer assim: aqueles que estão perturbando e transtornando as cidades chegaram aqui. A notícia chegou daqueles homens que vivem por fé, chegaram aqui. A notícia chegou daquele povo que mexe na estrutura, chegou aqui. Ei, as pessoas precisam olhar para você e dizer assim: nossa, aquele cara que faz os troços diferentes chegou aqui. Aquela pessoa que é criativa chegou aqui. Aquele homem que é um homem de Deus chegou aqui. Aquela mulher que é sábia chegou aqui. É. Estava esperando, sabe aquele carro que virou, mas não pegou no tranco? Pá, 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 pá. Não é para mim, irmão. Não é para mim. Faltou o Gui, cara. Faltou o Gui. O Gui ia puxar forte. Faltou o Gui. Transtornar. Sabe o que está acontecendo, igreja? Eu sou apaixonado por essa igreja. Dependente de eu ser hoje o pastor aqui, eu sou apaixonado por essa igreja. Eu estou aqui há 24 anos, me converti nessa casa. E eu sou apaixonado por ela desde sempre. E a gente só está pastoreando há 6 anos aqui. Então eu sou apaixonado há muito tempo por essa casa. E sabe o que é que acontece? Criciúma já conhece a gente. Sabe o que é que aconteceu agora, 2, 3 semanas atrás? A gente vai ter o espetáculo de Natal. Vocês viram aqui? 15 e 16 de dezembro. Calma. Mas nem falei ainda. Segura esse U aí. 15 e 16 de dezembro a gente vai ter o espetáculo de Natal. O ano passado a gente fez. Um dia só. Deu 1.200 pessoas. Encheu, jantarada, coisarada, coisa linda. O que a gente resolveu fazer? 2 dias. Mas quando a gente foi apresentar para a cidade e foi falar com o secretário de cultura, ele falou o seguinte: vamos colocar esse troço na agenda da cidade. E hoje o espetáculo de Natal está na agenda da cidade. Ou seja, de alguma forma, a gente está falando com a cidade. Esse é o jeito. Ei! A tua vida precisa estar em obras. Tem que ter coisa acontecendo dentro e fora de você. As pessoas têm que ouvir falar a respeito do que você está fazendo. As pessoas têm que ouvir falar a respeito de como você está se movendo. As pessoas precisam ver os frutos que estão glorificando o Senhor. Você está no lugar certo. Você só precisa começar a se mover. Você só precisa começar a se mover. Você só precisa tomar da autoridade que foi dada. Sabe, querido, existe algo especial. Jesus, Ele recebe os discípulos de volta, depois dos discípulos saírem na primeira jornada do envio. E vem um pai e fala assim: Senhor Jesus, me ajuda com meu filho. Esse filho estava passando por um processo de perturbação e possessão e ele espumava pela boca, como o texto diz em Marcos, num dos evangelhos. E o Senhor falou: geração incrédula, porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, curar aquele menino. E aí o pai falou assim: Senhor, se tu podes fazer, faça alguma coisa. Jesus falou: se posso, tudo pode o que crê. Tudo pode o que crê. Tudo pode, tudo é possível ao que crê. Mas entenda uma coisa: a fé então é um mecanismo de ativação para tudo. Só que quando Jesus fala tudo é possível ao que crê, Jesus não está falando tudo vai acontecer a hora que você quiser. Jesus está dizendo que tudo é possível. Jesus não está falando, ah, você vai falar hoje e vai acontecer daqui a 10 minutos. Ele está dizendo que é possível. Se você se mover, se você começar, é possível. Mas então você pega o mecanismo do céu, que é a fé, e você começa a aplicar na terra. Jesus está dizendo assim: é possível. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente condensou o é possível dentro do nosso tempo. Então a gente pegou o é possível de Jesus e aferiu em um dia, 5 dias, 7 dias, 30 dias. Jesus não falou isso. Ele falou que era possível. Então quando você pega o mecanismo da fé e você aplica, Jesus diz: fique tranquilo, vai acontecer. Fique tranquilo, vai acontecer. Só não pare. Só não desfaleça. Só não volte atrás. Continue. Vai acontecer. Mas você precisa usar o mecanismo dos céus, que é a fé. Fique de pé, eu quero orar com você. O Senhor está despertando você nessa noite para algumas coisas. Ele está te despertando, Ele está te desbloqueando, de verdade. Esse incômodo que está dentro de você precisa sair. Ele precisa se manifestar ao redor de você. Ele precisa mudar regiões, geografias. Existe algo queimando no teu coração? Quem sabe é uma canção que Deus já deu para você, mas não saiu. Quem sabe é um novo negócio que Deus colocou já em você e você não está tendo coragem. Quem sabe é um ministério, um chamado específico. Você é um pastor, um evangelista, um missionário que vai correr nações. Você é um empresário que vai se tornar multimilionário para abençoar a vida da igreja e muitas outras pessoas. Mas você ainda não conseguiu transicionar isso. Você não conseguiu colocar isso para fora. Porque você quer viver naturalmente. Mas espera aí, o meu justo vai viver por fé. Você só vai me agradar se você viver por fé. E tudo é possível para quem faz, para quem crê. Deus está disparando uma nova realidade para você hoje. Feche seus olhos nesse tempo, faça uma oração pessoal. Busque aí o que ficou para trás. Eu quero que você pense agora o quão parada está a sua vida. O que você tem gerado? Qual é a transformação? O que tem acontecido? O que as pessoas falam quando encontram você hoje e daqui a alguns meses? O que você evoluiu de um ano para cá? O que aconteceu de 2, 3 meses para cá? Fale com o Senhor nesse tempo.
Cada vez que a minha fé é provada, a chance de crescer um pouco mais. Me
coloca a mão sobre o teu coração, Pai. Nesse instante, Senhor Deus, vai transformando planos, desejos, sonhos em atitude. Senhor Deus, vai colocando, Senhor Deus, os teus filhos dentro de uma jornada de execução. Senhor Deus, começa hoje um plano de obras na vida dos teus filhos, que comecem a se mover debaixo de uma direção dos céus, que comecem a fazer, Senhor Deus, porque já carregam uma palavra, e toda palavra é uma autorização, toda palavra dos céus é uma autorização. Que os teus filhos comecem a andar debaixo dessa palavra, que os teus filhos comecem a fazer e executar debaixo dessa palavra, Pai. Enche os seus corações para que gerem a partir da fé frutos que te glorifiquem. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Enche esse lugar de adoração. Deixa a igreja cantar agora. Vou lutar e vencer. A cada dia.
A cada dia vou.
Mais uma vez.
A cada dia vou viver rompendo em fé.
Ei! Aleluia! Algo começou aqui, amém? Algo foi disparado aqui nessa noite. Creia no teu coração, algo foi disparado aqui nessa noite. Meu irmão, você vai estar em obras constantes agora. As pessoas vão olhar para você e vão ver: uau, cara, tem coisa arada acontecendo na tua vida. Nossa, quanta coisa acontecendo, como é que você está dando conta? Só estou obedecendo. Só estou obedecendo. Só estou obedecendo. Essa é uma noite de ceia, uma noite de intimidade. É uma noite de mesa. A ceia é a intimidade do Senhor. É mesa. De repente você está aqui e você quer saber que pensamento nós temos a respeito da ceia. E se seguimos alguma doutrina, a doutrina que seguimos aqui nessa igreja, segundo a Bíblia. Para que você se assente à mesa, você precisa saber com quem você está assentando. Para que faça sentido. Então, se você não sabe quem é Jesus, se Ele ainda não é Senhor e Salvador de sua vida, não faz sentido se assentar com Ele. Mas se você já o confessou como Salvador e suficiente Senhor, você deve se assentar à mesa com Ele. Pastor, mas eu pequei, eu falhei. Você nunca vai conseguir se santificar longe daquele que é santo. Se arrependa e se aproxime. Se arrependa e se aproxime. Porque a santidade só está nele, o Cristo vivo. Por isso eu quero perguntar se tem alguém aqui. Pastor, eu nunca confessei Jesus como Salvador de minha vida, mas nessa noite eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero reconhecê-lo como Salvador de minha vida. E a partir dessa confissão de fé, eu quero me tornar filho de Deus e não mais criatura. Eu quero confessar para que meu nome seja escrito no livro da vida. E para que uma nova temporada comece. Tem alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus? Nunca ninguém orou para que seu nome fosse escrito no livro da vida, mas hoje você quer fazer? Levante sua mão. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Levante sua mão onde você está. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Um novo tempo e uma nova jornada. Um novo tempo e uma nova jornada. Eu quero orar por você. Vem rapidinho aqui embaixo, aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida, assim como o Senhor diz em Apocalipse. Esse livro que está lá cravado nos nossos nomes, e uma nova história, um novo destino. Oi, meu amor, tudo bem? Aleluia. Vem correndo aqui na frente. Vem correndo, que hoje é o teu dia. O Senhor reservou esse dia para você. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aleluia. Deus é soberano. Deus é soberano, amém? Tem mais alguém? Vem correndo, vem correndo. Essa é a sua noite. É o tempo que o Senhor trouxe para reaproximar os seus. Estenda a sua mão para cá, igreja. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar os nossos mais novos irmãos. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, escreve o nome de Stephanie no livro da vida. Derrama, Senhor Deus, um bálsamo novo sobre sua vida. Pai, eu te peço, escreve o nome de Giovana no livro da vida. Enche ela com teu Espírito Santo e traz ela para uma nova realidade. Pai, eu te peço, escreve o nome de Cíntia no livro da vida. Derrama de um bálsamo novo e comece uma nova temporada na sua casa. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, escreve o nome de Vinícius no livro da vida. Enche e transborda ele com o teu Espírito, e que uma nova temporada se inicie hoje. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, escreve o nome de Daiane no livro da vida. Transborda ela com o teu amor, e que um novo tempo nasça hoje, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu te peço, escreve o nome de Anderson no livro da vida. Transborda ele com teu Espírito e continua a mostrar para ele que tu és Deus. Que Anderson possa viver por fé nessa vida e que todos os seus maiores sonhos se cumpram, Pai, dentro de uma nova jornada, em o nome de Jesus Cristo, amém. Ei, aplauda Jesus e receba essa nova família nesse novo tempo. Aleluia. Dê um forte aplauso a Jesus. Ele é maravilhoso. Sempre vai ser isso. Sempre vai ser por ti, Jesus. Sempre vai valer a pena. Querido, eu quero te dar alguns minutinhos para que você possa examinar o teu coração. De pé, sentado, ajoelhado, como você preferir. Fale com Deus, examine o teu coração. Se você precisar se arrepender de algo, fale, é você e o Senhor. Antes de nós nos assentarmos à mesa e ceiarmos juntos. Aleluia. Vai se colocando de pé para termos esse tempo de mesa juntos. Você pode pegar o pão. Se alguém não pegou e quer fazê-lo agora, o pessoal da ceia está aí circulando. Levante sua mão, que vai chegar até você. Se você não pegou lá na entrada, levante sua mão, que vai chegar até você. Tome do pão e vamos juntos orar e consagrar diante do Senhor. Tome do pão na sua mão. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos orar. Papai, trazemos à memória a entrega da cruz. Trazemos à memória, Senhor, a esperança, Senhor Deus, que veio sobre nós. Trazemos à memória o perdão imerecido. Trazemos à memória, Senhor Deus, aquilo que nos salvou e que nos livrou da morte. Trazemos à memória, Senhor Deus, do pão vivo que desceu do céu e que a partir, Senhor Deus, de se transformar verbo, nos salvou e nos direcionou para o seu reino. Por isso nós tomamos desse pão agora, abençoamos e declaramos, Papai, que nasce um novo tempo na nossa vida, uma nova jornada, e que a fé que tu nos deste gere frutos dos quais nós ainda não experimentamos. Nós abençoamos esse pão e consagramos a ti, hoje e sempre. Amém. Podem comer, queridos. Tome da representação do cálice agora. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Vamos orar. Papai, uma nova aliança foi formada. Para uma nova aliança, uma nova história. Para uma nova aliança, uma nova jornada. Por isso nós lembramos essa noite do sangue derramado na cruz. Lembramos essa noite do sangue que nos livrou de todo pecado. Lembramos, Senhor Deus, nessa noite que tu foi o castigo que nos trouxe a paz. Lembramos que tu és o nome acima de todo nome, que tu és o Rei do Rei e Senhor dos Senhores, e que não é nada, que não existe nada além de ti. Tu és o princípio e o fim. Tu és o Alfa e o Ômega. Que essa aliança, Senhor Deus, seja perpetuada, e que nós nunca o abandonemos, e que andemos sempre em submissão e obediência. Nós bebemos, Senhor Deus, e celebramos a tua morte e ressurreição. Consagramos a ti, Jesus, em todo o tempo. Amém. Pode beber, querido. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E nós temos crido e temos vivido a nossa vida pregando, anunciando as boas novas, anunciando liberdade aos cativos, anunciando cadeias sendo abertas, prisões sendo abertas, porque Jesus está voltando, porque Jesus quer voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. E há uma obra a ser desenvolvida na terra, há uma obra missionária a ser desenvolvida na terra. Por isso nós celebramos o nome de Jesus, por isso nós celebramos o Deus vivo que está sobre nós. Celebre Jesus.
Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Salvamos a casa, perfumamos.
Dê um forte aplauso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero que você repita algo comigo. Coloque a mão sobre a tua cabeça e faça a declaração. Eu tenho, de verdade, irmão, eu tenho uma mente criativa. Eu tenho uma mente segundo a mente do meu Pai. Creia nisso. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas, suas famílias. Que sejam cheios do Teu Espírito. E que nessa semana já estejam, Senhor Deus, realizando obras conduzidas e dirigidas pela fé. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam...